Pedro Cisneros, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Câmara Municipal de Abrantes assinou na manhã desta quinta-feira em Arreciadas e na Concavada os protocolos de assistência das antigas escolas básicas de Arreciadas e do antigo Jardim de Infância da Concavada, respectivamente, ao Clube de Caçadores Reunidos de Arreciadas e ao Clube de Caça e Pesca de Alvega. Referência para as palavras do Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que reconheceu o papel importante das associações de caçadores na defesa do ambiente e da floresta.
Eu reconheço verdadeiramente este trabalho de vigilância informal daquilo que é o nosso território. E sei do que estou a falar. Mesmo no fim de semana passado, tivemos um espaço público vandalizado de forma gratuita. Os olhos dos cidadãos são muito importantes, são muito ou tão relevantes como as próprias forças de segurança. E eu sei e posso testemunhar e acompanho aquilo que é o trabalho da Associação de Caçadores há muito tempo. Há dois anos e meio, sensivelmente, que assumi a presidência do município e, na altura, ou a partir desse momento, reforçámos a ideia dos kits, nos kits de prevenção aos incêndios, observação, vigilância, acompanhamento do processo, sobretudo no verão, de conjuntas prévias. Reforçámos esta linguagem, esta dinâmica com juntas de freguesia relativamente aos kits de primeira intervenção. É nosso objetivo, num futuro próximo, não sei se é amanhã, se é daqui, seguramente antes do próximo período de verão, conseguir fazer alguns acordos de colaboração com as associações de caçadores e outras. Como sabem, nós, no âmbito, por exemplo, da Associação de Agricultores, existe um protocolo que tem a ver com são aquelas galinhas amarelas dos sapadores florestais, em que existe aqui de facto uma atividade muito relevante com a Associação de Agricultores, mas também, por exemplo, ao nível da ZIC, agora chamar-se-á no futuro as AIGP, mas no fundo são áreas de gestão florestal, também temos, digamos, esta articulação, e este é um trabalho que tem que ser continuado. Só para vos dizer que não julguem em momento algum que eu estarei, e a Câmara Municipal estará desatenta àquilo que é a vossa atividade e da importância disso.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ministério Público irá interpor recurso da sentença que absolveu dois arguidos, uma sociedade e o respectivo representante legal, da prática de um crime de poluição. A decisão foi proferida pelo juiz local criminal de Leiria. Em causa estão factos ocorridos numa exploração suinícola situada na localidade de Lameiro Ortigosa, concelho de Leiria, no dia 4 de junho de 2019. Segundo a acusação, o arguido, como representante legal da sociedade arguida, ordenou e permitiu a abertura de uma vala que encaminhava os efluentes pecuários vindos dos vários edifícios da exploração suinícola sem qualquer tratamento ou depuração até à linha de água situada a sul da mesma, acabando por desaguar no rio Lixo. Dessa forma, degradaram a qualidade ambiental da água e dos solos circundantes, disseminando substâncias e produtos líquidos e sólidos potencialmente poluentes e prejudiciais para o corpo e saúde das pessoas, inutilizando-a para consumo humano, assegura o Ministério Público. O Tribunal apenas considerou provada a prática de factos integradores de ilícitos contra ordenacionais, condenando a sociedade na coima única de 350 mil euros. O Ministério Público entende que ficou provada a prática do crime de poluição, posição que defendeu no julgamento em sede de alegações finais, razão pela qual irá recorrer da sentença.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar chegou ao final de 2021 com uma cobertura de 79% ao nível da fibra óptica. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, confirmou estes dados em resposta a uma intervenção de Lourdes Carromal Fernandes, vereadora do PSD, que recordou uma promessa em protocolo do município com a Altice e que, na altura, apontava para 85% de cobertura. Aliás, a eleita social-democrata admitiu que o Conselho está bem servido de acessos, mas advertiu que faltam infraestruturas tecnológicas, pelo que solicitou um ponto de situação sobre o dossiê. Anabela Freitas recordou que o território ainda tem muitos pontos cinzentos, onde nem há cobertura para telemóvel.
Portanto, continuamos apostados em ter aqui duas formas de infraestrutura tecnológica, sendo que aquela que para nós é mais importante é a fibra óptica, porque temos depois também wireless, e como falou muito bem, temos aqui essencialmente na cidade, e tentámos ainda candidatar duas freguesias, espaços, partes de duas freguesias para o Wi-Fi for You, que é uma candidatura diretamente à Comissão Europeia, que não foi aprovada apenas a cidade, e portanto sente que essas freguesias estão já com cobertura de fibra óptica. Dizer-lhe também que a infraestrutura tecnológica é importante, mas também é importante, e estamos aqui em colaboração, estamos a identificar os locais para podermos apresentar proposta de alteração naquilo que são as telecomunicações. Nós temos muitos pontos negros, ou cinzentos, que é como eles chamam, no nosso território, onde não há cobertura de telecomunicações, telemóvel, leia-se, e portanto isso também é algo que queremos aqui colmatar. Aliás, é algo que também os senhores presidentes de junta referem muitas das vezes, que têm muitos locais nas suas freguesias que não têm cobertura de rede. E, portanto, em colaboração com a ANACOM, com a Associação Nacional de Municípios, que transitou agora para também os municípios desta matéria, estamos a identificar os pontos no sentido de a ANACOM, antes da entrada do 5G, consiga ter maior taxa de cobertura em matéria de telecomunicações no nosso território. E este é o ponto de situação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fabiola Cardoso, candidata do Bloco de Esquerda à Assembleia da República pelo Distrito de Santarém, reuniu com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo em Torres Novas Helena Pinto, ex-vereadora da Câmara Municipal de Torres Novas e ex-deputada do Bloco, e Armindo Silveira, ex-vereador do Bloco na Câmara Municipal de Abrantes, integraram a comitiva bloquista. Para Fabiola Cardoso, as políticas do Governo PS demonstraram-se insuficientes nas respostas ao Serviço Nacional de Saúde. A atual deputada garante que só graças aos esforços dos profissionais de saúde foi possível continuar a responder às necessidades da população, que frequentemente se depara com a falta de meios. Na oportunidade, Fabiola Cardoso explicou que o Bloco de Esquerda quer o aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde em percentagem do PIB para acabar com o subfinanciamento crónico, a desburocratização do SNS para unificar sistemas de informação e colocar em rede os hospitais e os cuidados primários. A atual situação no Centro Hospitalar do Médio Tejo, segundo a candidata do Bloco de Esquerda, demonstra que é urgente criar condições para preencher as vagas de especialidade médicas. A bloquista lamenta que o PS tenha demonstrado resistência a implementar medidas concretas que estanquem a sangria do serviço de saúde, o que inclui o reforço das especialidades médicas e do serviço de urgência no Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância aprovou em recente reunião do Executivo a Estratégia Local da Habitação no valor de 1,2 milhões de euros. Os financiamentos visam responder às carências habitacionais na requalificação do Parque Habitacional Municipal e na renda acessível, com a aplicação da Estratégia Local de Habitação a prolongar-se até 2031. Os investimentos serão levados a cabo de acordo com o pedido feito junto da Câmara Municipal pelos interessados, ou seja, por pessoas que vivem em habitações com falta de condições de habitabilidade, como refere o Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira.
Isto é uma estratégia que tem um foco na questão do primeiro direito à habitação, que visa resolver um conjunto de habilidades, digamos assim, de pessoas que vivem em condições que já não deveriam existir em pleno século XXI, que vai permitir resolver essas situações e realojar esse conjunto de pessoas. E depois tem outra vertente, também há um conjunto de particulares, portanto, dos próprios proprietários que têm habitações em situações degradadas, também vão ter a possibilidade de recuperar essas mesmas edificações. Portanto, nós, os pedidos de habitação legalmente feitos na Câmara Municipal e daquilo que foi feito no terreno em conjunto de freguesia, houve um levantamento de praticamente 12 agregados familiares que precisam de ser realojados, ou seja, esses 12 agregados são no sentido do primeiro direito. Portanto, pessoas que uns que vivem em habitações que não têm condições e outros que vivem em habitações que não são próprias e que têm necessidade de ser realojados, portanto, e que necessitam, fizeram pedido na Câmara de Habitação Social. Portanto, e são esses primeiros casos que vão ser resolvidos através da Estratégia Local de Habitação. A Estratégia Local de Habitação encontrou que, efetivamente, há uma grande procura a nível do mercado de arrendamento do concelho e a oferta é pouca. mas naquilo que é a estratégia local de habitação e naquilo que está desenhado neste documento, o município responde, digamos assim, a fundo perdido, recorrer a esse tipo de, a este mecanismo para resolver essas situações. Portanto, nós temos essa situação identificada, portanto, mas temos que aguardar por outras linhas de financiamento que porventura possam vir a surgir para que nós consigamos resolver essa situação, porque os fundos que existem, a fundo perdido, com uma taxa de financiamento entre os 65% a 100%, é efetivamente só para a questão da resolução das situações, digamos assim, urgentes no imediato. Portanto, todas as outras questões estão identificadas, o que existe e o que poderá a Câmara recorrer é créditos bonificados, portanto, não é financiamento a fundo perdido.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar deverá licenciar em breve o hipermercado Aldi, cujas obras poderão vir a avançar nos próximos meses. Este é um dos investimentos previstos para as avessadas e que aguarda apenas a publicação em Diário da República do novo Plano Diretor Municipal. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, deu conta à ERT deste processo, que será aquele que está mais perto de ser concretizado, mas há outros investimentos projetados para as avessadas.
Há um que é conhecido, que é público, que é o Aldi, portanto, aqui a norte deste espaço, e que, portanto, se iniciará em breve, portanto, está tudo pronto em termos de projeto da parte dos investidores. Esse não pôde avançar porque esse não bastava, dada a localização, que tinha ali algumas particularidades, não bastava a questão da revisão do plano, precisava também da revisão do PDM, e, portanto, que sairá, portanto, estamos há uma semana e alguns dias, dia a dia, à espera que o Diário da República publique, mas será por estes dias, e portanto tudo está pronto para que possamos licenciar logo em seguida, e portanto sei que esse investimento está também já com uma perspectiva de início de obras para breve. E depois há um outro que entretanto também de alguma forma já veio a público, aqui neste caso a sul deste local onde nos encontramos, um espaço grande que terá várias marcas, portanto estamos a falar de um retail park, portanto como já é sabido, penso que ou sei que esse processo, portanto, obviamente está numa fase muito mais inicial, não está ainda na fase de trabalho de projeto propriamente dito, mas há um trabalho desde dos investidores e dos proprietários, portanto, que penso que está já resolvido, e portanto é mais um grande investimento e com certeza de que irá também muitos postos de trabalho e também uma maior oferta, maior concorrência, tanto em várias áreas de comércio, o que é naturalmente também sempre importante para a nossa cidade. E além disso, a capacidade de, criando escala, tornar não só esta zona aqui das Avessadas, mas a própria cidade mais atrativa para que, como sabemos, muitas vezes o consumidor, o cliente, gosta de vir ver vários espaços e vai comparar preços e vai, enfim, comparar produtos, e portanto isso é de facto também muito importante nessa perspectiva de concorrência e de comércio da nossa cidade e do nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto Bibliotex arranca já no mês de fevereiro nas bibliotecas municipais de Alzira e do Tejo. Ações de formação, workshops e bootcamps fazem parte das atividades a desenvolver, destinadas a utilizadores de todas as idades. Os interessados podem ter formação básica em áreas tão diversas como internet, robótica, modelação 3D, serviços públicos online e redes sociais. Estas atividades acontecem no âmbito do projeto Bibliotex, que muniu as bibliotecas municipais de Alzira e do Tejo de computadores, portáteis, tablets, drones, óculos de realidade virtual, impressoras 3D, ainda kits de área da robótica e publicações relacionadas com todas as aquisições realizadas. Este investimento de mais de 175 mil euros para a rede intermunicipal de bibliotecas de Alzira e do Tejo foi possível através de uma candidatura da comunidade intermunicipal de Alzira e do Tejo ao projeto Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas, o PADES, promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, levada a cabo em 2020 e 2021. No âmbito do projeto Bibliotex, os técnicos das bibliotecas municipais tiveram formação para a utilização dos novos equipamentos, ficando aptos a desenvolver as ações planeadas para todas as bibliotecas da área da rede Bibliotecas da Alzira do Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão a decorrer em Orém, na localidade de Bairro, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, as obras para a remodelação da rede de água e ramais domiciliários no âmbito do plano de investimento da empresa Biwater, empreitada de requalificação das infraestruturas de água, iniciada no último trimestre de 2020, está orçada em mais de 462 mil euros e abrange a renovação de 13.879 metros de conduta e a reconstrução de 305 ramais domiciliários. O objetivo da obra é proporcionar aos munícipes um serviço de abastecimento de água mais eficiente e de melhor qualidade, reduzindo as rupturas constantes e as faltas de água à população, que conjuntamente com a execução da rede de saneamento pela Terra Ambiente, levam a uma maior sustentabilidade ambiental no concelho de Orém. O Governo vai condecorar os bombeiros do município de Tomar com a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, Grau Ouro e Distintivo Azul, por ocasião da celebração do 100º aniversário da Corporação. O despacho respectivo, assinado pela Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunen, foi publicado em Diário da República no dia de ontem. Recordo-se que o início das comemorações, que se vão prolongar ao longo do ano, acontece nesta sexta-feira, dia do aniversário, pelas 9 da manhã, com o hastear das bandeiras e depois da coroa de flores no monumento de homenagem aos bombeiros. No dia 2 de abril, pelas 10 horas, será realizada uma formatura de comemoração do centenário na Várzea Grande, com distinções honoríficas e quartel aberto durante todo o dia, naquele espaço onde serão expostos todos os veículos e equipamentos em uso no Corpo de Bombeiros de Tomar.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.